As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Os recentes abatimentos que se registaram na estrada que atravessa a localidade de Coito, na freguesia de São Pedro, foram motivo para que a bancada do PSD questionasse a Câmara de Tomar. Recorde-se que esteve em causa a abertura de buracos de dimensão considerável, sendo que a ERTE recebeu queixa de um automobilista que se lamentou da escassa sinalização existente na altura. Depois de ouvir os lamentos dos sociais-democratas, Hugo Cristóvão, presidente da autarquia nabantina, admitiu que se há obra em que tem pressionado até o ambiente, é a de São Pedro, sendo até que os responsáveis técnicos da empresa não estão contentes com a forma como a obra se desenrolou, referindo, contudo, que abatimentos acontecem em qualquer lado.
O que vos pode dizer é que se há obra que eu, pessoalmente, e desde que agora tenho também a responsabilidade na Tejamento, tenho pressionado a Tejamento, é precisamente esta obra. E posso-vos dizer que, efetivamente, a Tejamento, ou, enfim, os seus responsáveis técnicos não estão contentes com aquilo que foi a forma de, enfim, como se desenrolou esta obra. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que podem acontecer problemas como o que aconteceu ontem, de haver uma zona que abateu. Isso pode acontecer em qualquer zona, por várias razões, não é? Portanto, mas, efetivamente, a obra, e eu não tenho problema nenhum em dizer, de facto, teve problemas, não é a forma como gostamos ou queremos que uma obra seja desenvolvida, mas isso também tem a ver um bocadinho com o tal paradigma ou tal forma de pensar que já transitou de outras formas de estar, nomeadamente a de achar que a obra tem que se girar aquilo que é, nomeadamente a passagem da vala, independentemente da largura da estrada e daquilo que depois falta ou não pavimentar. Portanto, isso é um paradigma que tem que ser alterado, já estamos a fazê-lo no mínimo possível, mas há ainda aí trabalho a fazer.
Ainda as obras de saneamento na freguesia de São Pedro, o presidente da Câmara de Tomar refere que se há intervenção em que tem pressionado a Tejo Ambiente é precisamente a de São Pedro. A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por unanimidade uma moção apresentada pela Coligação Democrática Unitária em torno da Mata Nacional dos Sete Montes, um documento que manifesta o desagrado pelo estado desolador e de abandono em que se encontra aquele espaço, sendo que a Câmara deve agora promover todos os esforços para que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas proceda rapidamente à elaboração de um plano de recuperação da atual situação em que se encontra a mata. Bruno Graça, eleito da CDU na Assembleia Municipal de Tomar, deu voz a essa moção.
Considerando que cada vez mais os espaços verdes, em comunhão com os elementos da paisagem e dos habitats, como as matas e outras mais formais, como os jardins, detêm funções urbanas indispensáveis ao bem-estar das pessoas que habitam a cidade, para a qualidade da vivência urbana, contribuindo para melhorar as suas amenidades ambientais e paisagísticas. Dizer que, de facto, quando nós falamos na Mata dos Sete Montes e neste considerando, incluímos aqui todo o verde que o nosso concelho tem, todos os seus jardins, todos os espaços públicos, e a importância que, juntamente com a mata, eles têm e que devem ser preservados. E não devemos ter, mesmo que hoje haja um slogan mais em moda para identificar o concelho do Mar, já reivindicou para si durante algumas dezenas de anos a ideia e a imagem de cidade-jardim, e não o deve abandonar. A nossa moção também quer referir e quer deixar aqui claro essa ideia. A CDU, e depois mais abaixo, quase no fim, já dizendo que a CDU defende que é preciso cuidar da Mata dos Sete Montes através de um investimento que permita salvaguardar, recuperar e valorizar esse espaço nobre de Tomar, devidamente planificado e calendarizado, permitindo a sua fruição de forma harmoniosa e ecologicamente equilibrada. Sabemos que ele está na alçada do ICNF.
A Assembleia Municipal de Tomar considera que a Mata dos Sete Montes está num estado desolador e ao abandono.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, voltou a assumir em recente sessão da Assembleia Municipal que foi cometido um erro político na avaliação ao processo que resultou na compra de uma habitação na localidade de Cardelas, na Junceira, imóvel esse construído ilegalmente em solo rústico. Ainda assim, o município avançou para essa compra por cerca de 45 mil euros com o objetivo de direcionar a casa para habitação social. O Partido Social Democrata voltou a tecer duras críticas a Hugo Cristóvão. João Terreiro, eleito na Assembleia Municipal, Municipal apontou para um processo de contraordenação que estará em curso por parte da Direção Regional de Agricultura e Pescas.
Na altura o senhor disse nesta Assembleia Municipal à anterior Presidente da Câmara, Anabela Freitas, eu nunca pensei de ver isto, mas eu com este pouco tempo de mandato seu já começo a ter saudades da anterior Presidente da Câmara. Sinceramente, começo já a ter saudades da anterior Presidente da Câmara depois destes poucos meses do seu mandato. Mas quero que na altura, o senhor na altura disse, senhor Presidente, que a obra de Cardelas era legal. O senhor disse isto aqui na Assembleia Municipal. Disse à senhora Presidente da Câmara. E que o mesmo foi adquirida no âmbito do projeto próprio que havia para esse efeito, para a habitação social, onde os senhores gastaram 42.500 euros. Eu quero que o senhor me diga se tem conhecimento, se existe por parte da Direção Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo algum processo de contraordenação contra a Câmara Municipal em virtude de haver uma obra ilegal. É porque há uma informação feita de 9 de maio de 2023, onde diz que no arquivo municipal não foram localizados processos de construção para a parcela correspondente. E eu pergunto, como é que a Câmara Municipal vai adquirir um terreno numa escritura que é de 30 de novembro de 2022, quando nem sequer se deu ao trabalho de antes saber se havia tão pouco algum processo de construção, coisa que na altura, então, após informação e insistência da Direção Regional, informa que no arquivo não foram localizados processos de construção para a parcela correspondente. É que estamos a falar, Sr. Presidente, de 42.500 euros.
Como referido, Hugo Cristóvão, ao mesmo tempo que assumiu o erro político, acusou o PSD de estar a fazer um circo em torno deste assunto, recuando no tempo para centrar atenções em imóveis adquiridos no Centro Histórico, então sob a gestão social-democrata.
Digo-lhe aquilo que já disse, porque eu sei que o senhor vai vir todas as assembleias falar nisso até o último dia deste mandato. Digo-lhe aquilo que já disse. Já foi assumido o erro. Mais do que tudo foi assumido o erro político. E, portanto, os senhores podem fazer disso o circo todo que quiser, fazer a novela que quiser. Aquilo que nos importa é que nós estamos cá para resolver problemas, mesmo que o meio possa existir algum obstáculo. O senhor está muito preocupado porque este património que adquirimos foi um grande prejuízo para o município. Olha, eu só no Centro Histórico podia-lhe apresentar 4 imóveis que a vossa governação comprou e que nós nunca sabemos para quê. Fomos nós que resolvemos isso. Estavam em ruínas aqui no Centro Histórico. Tínhamos de falar de vários outros. Estamos a falar de centenas de milhares de euros, com certeza. Mas o senhor está preocupado com um imóvel, não se preocupa com aquilo que é importante, que é o que isso significa em todo o resto desse processo, de muitas outras aquisições, de muitas outras obras que foram feitas, que serviam para resolver um problema que o senhor bem sabe que lhe custa que foi resolvido.
João Terreiro voltou à carga para deixar claro que os erros devem ter consequências, até porque, advertiu, foram gastos 45 mil euros.
O senhor diz, de facto é um erro a questão do prédio rústico adquirido em Cardelas. Ainda bem que o senhor admite o erro, mas não insista, porque os erros têm que ter consequências, porque houve um conjunto de informações que foram feitas e isto não pode ser, nós não podemos gastar 45 mil euros. Desculpe que lhe diga e dizer agora foi um erro que admitimos. Porque também, ó Sr. Presidente, então, se é um erro e o senhor em outubro faz um contrato com o empreiteiro para fazer obras naquele local para a habitação social, então o senhor vai fazer um contrato de um ajuste, um contrato de empreitada com o empreiteiro, quando sabe à partida que está a fazer dentro de uma obra que é ilegal, perante um erro?
Hugo Cristóvão assume erro político na compra de casa ilegal em Cardelas. Na Junceira, PSD de Tomar adverte que os erros devem ter consequências.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto de Fátima, deu cumprimento ao mandado de detenção de um homem de 55 anos no concelho de Ourém. Na sequência de diligências policiais que permitiram localizar o indivíduo que estava foragido à justiça, os militares da GNR apanharam assim o arguido, condenado para cumprimento de pena de prisão efetiva pela condenação de 3 crimes de incêndio florestal qualificado e 2 crimes de incêndio florestal. O detido foi conduzido ao estabelecimento prisional das Caldas da Rainha para cumprimento de pena de prisão efetiva de 6 anos e 6 meses a que tinha sido condenado. Um homem de 59 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Leiria no âmbito de uma investigação com cerca de 4 meses relativa a tráfico de droga. As autoridades apreenderam ainda 1.325 euros em notas, 52 doses de heroína, 30 de cocaína e também 5 doses de MDMA e 2 de HX, assim como outros objetos conotados com o tráfico e consumo de droga, para além de um sabre, seringas, telemóveis e algemas metálicas iguais às utilizadas pelas forças de segurança. O detido dedicava-se à venda direta de vários tipos de drogas pesadas aos consumidores que o contactavam para o efeito, maioritariamente junto da sua casa, a qual se situa num aglomerado habitacional e nas imediações de uma escola primária da cidade de Leiria. O local é frequentado diariamente por crianças entre os 6 e os 10 anos de idade, bem como pelos familiares e restante comunidade educativa, facto que exponenciou naquela zona o sentimento de insegurança associado a um elevado nível de insalubridade e risco para a saúde pública, criado pelo visado e todos quantos com ele privavam e contactavam diariamente com o mesmo fim, ou seja, compra e venda de droga. O detido, com bastantes antecedentes criminais relacionados com o tráfico e consumo de estupefacientes, ficou em prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Chega denunciou, através da moção apresentada na recente Assembleia Municipal de Tomar, que há registro para a presença de duas estruturas de extração de argilas caulinas na bacia hidrográfica do Nabão, próximo da Nascente, em Ancião, distrito de Leiria. Américo Costa, eleito naquele órgão tomarense, diz que essas estruturas estão a ser projetadas para as zonas de Pessegueiro e Mortal, neste último caso em Alvaiázere. Por isso, referiu o representante do Chega, é de todo o interesse que a Câmara de Tomar se informe de todos os pormenores, exigindo um plano de impacto ambiental. Américo Costa fala mesmo em possível catástrofe ambiental. Esta moção mereceu a concordância da maioria das forças partidárias, exceção feita ao Partido Socialista, que votou contra.
Rádio Air, informação.
Tem havido registro para situações em que algumas pessoas decidem realizar queimas de sobrantes sem solicitar a devida autorização, sendo que os infratores, nunca é demais recordar, incorrem na prática de incêndio rural, ação que pode ser punida com coima de 140 a 5 mil euros no caso de pessoa singular e de 1.500 a 60 mil euros no caso de empresas. Para além disso, consoante a gravidade da contraordenação e a culpa do agente, cumulativamente com as coimas previstas, podem ser aplicadas as sanções acessórias previstas na lei. Tenha assim presente que é obrigatório o registro prévio na plataforma de queimas e queimadas do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Em alternativa, pode ainda contactar a sua junta de freguesia ou os serviços de proteção civil do município de Tomar pelo 249-324-030 de segunda a sexta-feira entre as 9 e as 17 horas. Mesmo com a autorização concedida, não se esqueça de estar munido de água e ainda de um telemóvel para o caso de o fogo se descontrolar por alguma razão. Coloque os sobrantes em diversos amontoados, evitando assim grandes proporções. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana realizou uma operação especial de prevenção criminal, tendo sido detectadas 92 infrações, precisamente no concelho escalabitano. Em esclarecimento, a GNR adianta que esta ação teve como objetivo garantir a tranquilidade pública, a detecção de armas e estupefacientes, bem como a dissuasão de outras práticas criminais, com registro para a presença de um total de 74 militares. Foram fiscalizadas 460 viaturas e respectivos condutores e ocupantes, culminando na detenção de um homem de 68 anos por desobediência e por conduzir um veículo apreendido, para além da apreensão de 11 doses de HX. Foram ainda elaborados 92 autos de contraordenação, destacando 50 no âmbito da legislação dos tacógrafos, 4 por falta de inspeção periódica obrigatória, 4 por falta de iluminação ou sinalização, 2 por falta de seguro e 31 no âmbito de legislação rodoviária avulsa. Os factos criminais foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, não escondeu a insatisfação face ao vandalismo que obrigou à suspensão do sistema de bicicletas urbanas, serviço que durou apenas 2 semanas e que teve de ser interrompido, ao que tudo indica, até 31 de janeiro próximo. Neste curto período, refira-se, houve registro para adesão de 76 pessoas, número considerado como um sucesso pelos promotores. No entanto, perante o sucedido, a entidade responsável pela manutenção dos veículos decidiu suspender o serviço. Jorge Faria Secretaria não poupou nas palavras e falou em vandalismo primário, assegurando que quem o fez tinha o propósito de desacreditar o sistema. Um dos veículos, referiu, foi mesmo atirado para a linha dos comboios.
Infelizmente, houve um conjunto de acontecimentos, sobretudo de vandalismo. Eu penso que um vandalismo primário, eu direi mesmo um vandalismo que tem uma orientação, porque é impossível, e nós próprios fizemos aqui a experiência de vandalizar uma bicicleta como algumas estavam. E devo dizer que não foi fácil. Foi muito difícil fazê-lo. Portanto, estamos a falar de um vandalismo, eu direi que com o propósito de desacreditar o sistema. Infelizmente também aconteceu uma coisa semelhante em Torres Novas. Torres Novas também iniciou o processo e passado um mês teve que o suspender. Por exemplo, nós tivemos uma bicicleta que foi mandada para a linha do comboio. E temos neste momento 26 bicicletas, metade delas com avarias ligeiras e outra metade com avarias com algum significado e que estão a ser reparadas, por isso este processo de suspensão. Também estamos a preparar as competentes participações para o Ministério Público no âmbito do regulamento em vigor. Obviamente que houve situações em que é possível identificar e há outras que não. Aquelas pessoas que, pura e simplesmente, vandalizaram a bicicleta, retiraram-na sem ter qualquer cartão ou sem qualquer identificação, é aí só por testemunhos. Ainda há pouco ouvimos aqui o Sr. Comandante dizer que perseguiram 4 indivíduos ou 6 indivíduos, 4 de uma vez e 2 de outra, que tinham, de facto, vandalizado bicicletas e recuperaram-se as bicicletas, essas sem grande danificação, sem grandes danos, mas não se identificaram as pessoas. Portanto, temos aqui as duas situações e também é verdade que o próprio sistema informático acusou algumas fragilidades e que estamos a melhorar.
No entroncamento, o Presidente Jorge Faria tece duras críticas face ao vandalismo que obrigou à suspensão das bicicletas urbanas, admitindo que uma até foi atirada para a linha do comboio.
Rádio R, informação.
Vamos ouvir a mensagem de boas festas de Hugo Costa, Presidente da Assembleia Municipal de Tomar.
Nesta época festiva, desejo a todos os tomarenses e às suas famílias um santo e feliz Natal. Natal em família e um ano 2024 cheio de realizações pessoais, profissionais e com muita saúde. Bom ano 2024 e feliz Natal.
E assim finalizamos este espaço de notícias. Tenha um santo e feliz Natal.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.